E vamos à nossa série de entrevistas sobre a independência, começando com esse espírito aí patriótico, coindo da independência, mas hoje nós vamos falar com uma das pessoas que mais conhece o processo da independência, um pesquisador que se dedicou a esse processo de emancipação do Brasil, desde a transferência da corte portuguesa em 1808 e a formação do Estado Nacional. Eu estou falando de Jurandir Malerba, que é doutor em História pela USP, formado pela Universidade de Ouro Preto, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Malerba tem uma série de obras publicadas, algumas delas famosas, Almanaque do Brasil, né, nos tempos da independência, e ele também é pesquisador de universidades como Oxford, na Inglaterra, Berlim, na Alemanha, e é com ele que eu converso agora. Vou chamar de professor. Professor Jurandir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Maringá. Bom dia, Gilson. Tudo bem?
É, eu esqueci de falar que o senhor também é pé vermelho, né? Aqui da nossa região aqui.
Sim, eu nasci por perto, em Bela Vista do Paraíso, perto de Londrina. E dei aula 8 anos e meio na gloriosa UEM.
Então, de certa forma, o senhor volta um pouco para casa, né, que for no áudio, aqui no ar. E eu queria conversar com o senhor sobre o seguinte, professor. A gente fala da independência do Brasil, e o Brasil tem uma peculiaridade na formação do Estado Nacional e da própria sociedade brasileira enquanto território, né? O Estado Nacional brasileiro tem sua identidade muito própria. A gente pode dizer que no Brasil se houve uma emancipação, uma independência de fato, ou é aquilo que a gente aprendeu muito, né, nas aulas nossas de história, com alguns bons professores que falavam que na prática a gente teve uma transferência de governo, professor?
Rapaz, as discussões em torno agora nas efemérides estão colocando muito essa pergunta, né? E isso tem muito a ver com o nosso momento presente, né? Conflito que existe dentro da sociedade que faz que se jogue luz numa forma de... num entendimento sobre o processo de dependência ou sobre outro. Então, ainda hoje, perseveram esses entendimentos de que foi uma ruptura... heróica dos brasileiros contra os portugueses, etc. e tal, e colocando o foco na questão da transição político-institucional. Nessa perspectiva, não tem dúvida, o Brasil passou a ser um corpo político autônomo, se independeu de Portugal, o Brasil começou a existir, não é? O Brasil não se independeu de Portugal, o Brasil não existia em 1822. O Brasil foi inventado depois, né? O que aconteceu foi que os portugueses que viviam em colônia, que viviam em além-mar, romperam com os portugueses do reino. Então aí o Brasil passou, a partir de 1825, a ser reconhecido como um corpo político autônomo. Não há dúvida sobre isso. Mas existem outras chaves de leitura possíveis, né? Por exemplo, você olhar não nas rupturas, nessas que se dão aos olhos, né, das pessoas que viveram, inclusive, os acontecimentos, né, como o Brodel falava, mas olhar nas persistências, nas invariâncias, né? Então, o que não mudou? Então, a gente acha mais importante o que mudou ou o que não mudou. O que não mudou? Ora, a independência, se você olhar de um ponto de vista de longa duração, né, a independência foi feita para manutenção de certas estruturas que estavam colocadas na sociedade. A principal delas, a escravidão. As elites locais, que eram traficantes, escravistas, latifundiários, o agronegócio, né, cuja primeira versão do agronegócio foi a plantation, escravista, produtora de commodities tropicais para abastecer o mercado externo. Então, esses caras que bancaram a independência. Para quê? Para manter o sistema produtivo como era. Uhum. Né? Para não ter aquele papo que teve nos Estados Unidos, 3 acres, uma mula, de acabar com o trabalho escravo, de acabar com o latifúndio e manter o seu poder, seu prestígio, que tinha origens coloniais, a família patriarcal, aquela coisa toda. Então, nesse ponto de vista, colônia continuou depois da independência. Né? A estrutura colonial que foi gerada em 3 séculos continuou depois da independência e a gente sente os reflexos disso até nos dias de hoje. Então, se a gente pensar a questão da estrutura patriarcal, do patriarcado, do machismo, da misoginia persistentes, da forma de tratamento do Estado para com o meio ambiente e os indígenas, a questão do racismo estrutural, tudo isso continua, isso tudo é um fundo colonial que não foi resolvido, né?
Agora,
depende um pouco da perspectiva que a gente olha para o evento.
Falando de perspectiva, a gente fala muito da perspectiva, mas tem um ingrediente aí, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro. Porque o Estado brasileiro nasceu, pelo que o senhor está relatando, a gente, né, conhece, nasceu antes do povo, né? O povo se fez povo dentro do Estado. E a gente fala de um Brasil muito diversificado. Às vezes eu vejo, e hoje tem muito isso, né, a bandeira do Brasil para tudo quanto é lado e tal. E a gente fala de uma nação, né, de um povo pátrio. Darcy Ribeiro produziu, né, no seu trabalho O Povo Brasileiro, a busca de criar uma identidade nacional. O Gilberto Freire já tinha buscado essa identidade. Mas esse povo brasileiro, quando é que o povo vira povo brasileiro? Porque, de certa forma, a autoridade do Estado desenhou o território e o povo ficou dentro, né? Mas que povo é esse? Como é que virou povo, professor?
Pois é, esse povo é um povo que está tentando vir a ser, né? É um povo que ainda não é. O Darcy Ribeiro, que você citou, falava muito isso, né? Quem que era o povo? Você, olha, não é só a elite branca, não é só o escravizado, não é só... Era aquela mistura que estava surgindo ali que viria a ser o povo brasileiro. Mas um povo muito pouco reconhecido. Se você pensar a questão de participação popular, né, na vida política brasileira, é um povo que sempre lutou. É um povo muito aguerrido, um povo que sofreu durante séculos, fugia primeiro dos capitães do mato, fugia depois da abolição da escravatura, da polícia, né? A polícia do Brasil foi inventada para conter aqueles que ficaram fora do sistema produtivo, dos ex-escravizados, né? A questão social no Brasil, a partir do final do Império, da abolição da escravatura, virou uma questão de polícia, questão social, né? Então é um povo que sempre lutou e que sempre foi silenciado e colocado nas sombras, e que está reclamando o seu lugar nessa sociedade desde a Constituição Cidadã de 1888. É um povo que vem tentando, apesar do regresso que a gente está vivendo hoje, né, nos últimos 4 anos, talvez desde o golpe de 2016, né? O povo vinha buscando um protagonismo maior e vinha se fazendo ouvir na sociedade. A gente está falando de cidadania, né? De acesso a direitos que estão colocados na Constituição, de dignidade, de educação, de habitação, de alimentação. E esse povo vinha galgando acesso a esses direitos. Houve esse retrocesso, né? A gente lembrar que em 2017 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, né? A ONU reconheceu que o Brasil tinha deixado o mapa da fome, e hoje a gente tem mais de 100 milhões de pessoas vivendo algum grau de insegurança alimentar, 33 milhões vivendo abaixo da linha da miséria. É um retrocesso enorme, né? Isso tudo o que gera de exclusão, de violência, de as pessoas para sobreviver vão para o crime, etc. e tal. Mas a luta não para, né? A luta continua. Quer dizer, o que a gente tem, o problema do Brasil não está colocado, acho que, no povo, mas na dificuldade que as elites têm de reconhecer esse povo, né? É uma elite muito... O Darcy Ribeiro, mais uma vez, né, falava assim, é uma elite muito mesquinha, né, uma elite muito, muito podre, muito egoísta, né, que conseguiu produzir tanto sofrimento, tanta fome, tanta desigualdade. Agora, mas a luta não para, a luta continua. Né?
Professor, quando a gente fala um pouco do processo de independência, eu queria falar um pouco da figura do próprio Dom Pedro, né, que é uma figura interessante, o personagem dele. Eu acho o personagem do Dom Pedro uma figura muito interessante, muito pouco conhecida, de certa forma. Né? Agora o coração dele está vindo de Portugal, veio, né, de Portugal para o Brasil, e eu estava lendo um texto do José de Souza Martins que fala, pô, para que trazer o coração de alguém que, né, que queria ficar no Porto e não no Brasil? Mas a ideia vital, assim, o Dom Pedro é um personagem do seu tempo, porque o Dom Pedro é visto como um liberal, né, como aquele que rompeu a colônia, aquele que deu ao Brasil, né, o status de um Estado nacional. Mas, ao mesmo tempo, ele é visto também como um continuismo, como um conservador, né? Esse personagem do liberalismo, essa ideia da liberdade no Brasil, ela é muito mal trabalhada? O que, por exemplo, a gente falou hoje assim, liberalismo, né? Os liberais. Como é que é isso?
O liberalismo no Brasil, como a democracia, dizia o Sérgio Buarque, sempre foi um grande mal entendido, né? O Dom Pedro, é engraçado esse negócio do esforço desse governo proto-fascista que a gente tem hoje, de resgatar uma figura lá do século XIX, que foi alçada ao panteão dos heróis nacionais, e como na ditadura militar trouxeram os restos mortais dele, que estão lá no Museu do Ipiranga, agora os caras reeditam esse mesmo movimento necrocívico, né, de trazer uma parte do corpo dele, né? Os caras estão sacando uma compota de coração, né, porque aquilo lá não é mais nenhum coração. Então, o simbolismo religioso, uma mistura de coisas muito, muito estranhas aí que estão colocadas nesse contexto. Mas o Dom Pedro, quer dizer, a gente tem que pensar que existe duas questões aí que estão em jogo. Uma que é a questão da história propriamente dita, né? E outra questão da memória. Então, ao longo, desde do evento em si, desde o sucesso de 1822, o Dom Pedro foi alçado. Quer dizer, 1822 é tido como um momento fundacional da nação. Né? Então é um mito de origem. Então ele foi alçado a herói, o cara do liberalismo, etc. Então, que é tudo uma construção narrativa. Né? Isso aí o Estado surgiu como Estado monárquico, herdeiro das tradições ibéricas, com um elemento da Casa de Bragança à frente. E aí construiu esse panteão com Leopoldina, com Bonifácio, com Pedro, com Hipólito, com todo mundo, né? Até os mercenários que ele contratava viraram heróis, né? Cochrane, Grenfell, né? E outros. Mas, tirando esse elemento, na história mesmo, o Pedro era uma figura disputada, né? Um cara que ficou muito à margem durante o tempo no processo. Ele só foi alçado mesmo a protagonismo depois do retorno de Dom João. 1821, até 1821, Pedro não existia nesse processo de independência. Aí, quando o pai dele foi instado pelas cortes de Lisboa a voltar para Portugal e a jurar uma constituição, as elites escravistas que viviam no Brasil, que eram donas do Brasil, que continuam donas até hoje, continuam escravistas até hoje, né? O Thales Abissaber fala que não que o conceito melhor para hoje do Brasil, depois dessas reformas do Temer, é o neo-escravismo, né? O Dom Pedro, essas elites perceberam que se não houvesse um centro, corriam o risco de acontecer aqui nesse território brasileiro, lembra o Tratado de Tordesilhas, né? Uhum. América Hispânica e América Portuguesa. A América Portuguesa ia acontecer o mesmo que aconteceu na América Hispânica, né? Ia fragmentar, os caras aboliram as monarquias, viraram repúblicas e aboliram o trabalho escravo. E aí essas elites perceberam, se a gente não mantiver esse centro, isso aqui vai... E a fonte do nosso poder vai desaparecer, vai evaporar, que era a escravidão, que era o trabalho escravo. E aí elas colocaram como esse centro, falaram, esse centro é a monarquia. Bom, a gente já tem aqui o herdeiro da casa, vamos colocar o cara. Ele foi alçado a protagonista e entrou meio de gaiato nesse jogo todo. Qual que é a palavra? Incômodo, né? Você pensar que, como você disse, é um cara que nunca quis sair. Falou, olha, eu sou português. Me enterrem, deixem meu corpo aqui em Portugal, na igreja da Senhora da Lapa, no Porto. O cara nunca quis ser um herói brasileiro, nunca foi. Né? E aí as pessoas daqui do Brasil vendo essa ideia do Dom Pedro como herói liberal. O cara era um déspota. Ele era um homem de antigo regime. Ele foi criado com a mentalidade de antigo regime. Ele colocou a Constituição, é verdade que ele outorgou, o cara entrou de cavalo, mandou fechar o açougue dos Bragança, lá na Praça de Comércio do Rio de Janeiro. Os caras estavam escrevendo uma Constituição, ele achou que não era digna de si e do Brasil e fechou a bagaça, fechou a casa e criou uma constituição outorgada que tinha um poder moderador. Então, esse poder moderador era a jabuticaba. Na verdade, continuou essa gana, né, esse ímpeto autoritário, despótico, era muito presente nele, sempre foi, né? Uhum. Então, assim, é engraçado as pessoas iluminarem esse lado. Ah, liberal. Liberal do quê? Do que vocês estão falando, né? É engraçado porque eu tive num evento chapa branca na Câmara dos Deputados, agora em junho, organizado por monarquistas, né? Tem um monte de... É um ninho de monarquistas aquilo lá. E aí tem um tal do príncipe herdeiro, né? O tal do Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele mediu uma mesa, ele veio com esse papo, olha, o Dom Pedro, ele não apenas outorgou a Carta Constitucional, como ele outorgou a cidadania. Isso, aspas, né? Ele falou assim, não, dizem que aquele era um monarca, que era antigo regime, não, mas não tem lá na Constituição a palavra súdito, não era súdito, era cidadão. E aí ele outorgou a cidadania, nos deu a cidadania, né? Aquela coisa absurda. E falou assim, e nascemos livres, nunca fomos, ficamos de joelho para ninguém, nascemos livres. É o discurso mais estranho, né? Porque nascemos livres, sendo que mais da metade da população brasileira era escravizado. Quem nascemos livres, né? Quem que é que nasceu livre? Que Brasil é esse que nasceu livre? E é verdade que não existia a palavra súdito e sim cidadão. Mas qual que... Isso é muito apropriado para a gente discutir hoje. Quem que era cidadão? Né? Vamos lembrar que as mulheres não estavam contempladas na cidadania. Né, só em a cidadania política só em 1932. Soldados rasos, religiosos enclausurados, filhos menores de 21 anos não casados. E, acima de tudo, o voto era censitário. Então, para você votar, você tinha que ter uma renda, e para ser votado, você tinha que ter uma renda muito maior. Uhum. Então, a cidadania era prerrogativa de uma elite muito diminuta. E o povo, que você falou no começo da tua fala, estava completamente excluído. É o mesmo formato de cidadania que a gente tem hoje. Nós temos cidadãos de duas ou três ou mais qualidades, né? Os que têm acesso a todos os bens e serviços, educação, cultura e etc. e tal, se bem que essa classe não gosta muito de cultura, e tem o resto que morre, que está buscando pelanca e osso na porta do açougue porque não tem o que comer, né? Então é disso que se trata. Né? Então é um uso muito maquiavélico, muito estranho esse de buscar um herói português, né? Depois de 200 anos de historiografia, de história acadêmica, dos caras pesquisaram, desconstruíram, tinha muito mais coisa em jogo do que o voluntarismo, a vontade de um cara impetuoso que levantou a margem, a espada na margem do rio, independência humana, tinha muita coisa em jogo ali, né? Certo. E aí, hoje em dia, se volta esse discurso pseudo-cívico, patrioteiro, né, que tenta resgatar essas figuras que são portuguesas, né? O José Bonifácio era um português nascido no Brasil, em Santos. Leopoldina era austríaca. Leopoldina era a expressão máxima do reacionarismo. Uhum. Ela era anticonstitucional. Certo. A casa dela, dos Habsburgo, estava no centro da retomada do poder pelas casas dinásticas europeias, que eram Perfeito. Contra a Revolução Francesa, contra os ideais da Revolução Francesa. Então, ela optou entre dois males, ela tinha dois males, né? A Constituição, a monarquia constitucional ou a República. Falou, não, a República não. Então, vamos menos mal. Aí ela apoiou a causa, porque o herdeiro seria o marido dela. Claro. Mas ela, na verdade, ela era contra, ela estava sintonizada com a reação. Né, lá na Europa. Então é muito absurdo os caras virar, não, porque era uma mulher, porque a potência da mulher. É um papo furado.
Professor Jurandir, muito obrigado por essa conversa. Agradeço demais sua presença aqui com a gente hoje.
Obrigado, eu. Tudo de bom, Gilson. Um abraço para todo mundo em Maringá. Até para os liberais.
Conversei com o professor Jurandir Malerba, ele é autor de uma série de obras ligadas ao processo de independência, à história do Brasil. Professor Jurandir, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esteve aí presente na nossa série sobre a independência.